Boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares, cumprimentar a todos que nos acompanham através da TVA, de todos os veículos de comunicação, cumprimentar a todos que nesse momento acompanham a Assembleia Legislativa. E eu queria inicialmente, senhor presidente, trazer aqui um esclarecimento, deputado Berlanda, porque na semana passada a Casa aprovou, deputado Maurício Kudillac, dois requerimentos formando o Fórum da Madeira e a Frente Parlamentar da Madeira. E hoje nós tivemos uma reunião no gabinete do deputado Berlanda. Pela manhã eu estive com os empresários do setor, com toda a diretoria dos sindicatos na Fiesc. Tivemos uma reunião muito proveitosa, falando das demandas e das preocupações do setor da indústria de base florestal, deputado Gerri. Nós do Alto Vale, que temos tanta importância nisso, temos um grande volume de empresas instaladas no Alto Vale, com um número de empregos muito grande. Então, um setor que nos preocupa muito, e acordamos lá que não vamos ter duas frentes, deputado Altair, vamos ter uma só. Isso, e para isso eu quero convidar os demais parlamentares que queiram participar, deputado Nazareno, porque a madeira ela está implícita na nossa origem do estado de Santa Catarina, e hoje a silvicultura é muito forte ainda, e nós vemos com muita preocupação as indústrias consumidoras de madeira, e agora se instalando mais uma unidade grande da Bernec lá em Lages, e a gente constata que nós não temos mais madeira suficiente para isso. E daí vem os chineses aqui com bons valores, e as nossas árvores, antes de amadurecerem, estão sendo cortadas em pequenas toras finas e exportadas desse jeito, deputado Sérgio Mota, para a China. Elas não viram madeira para a indústria de transformação da celulose. É madeira fina, madeira de 8 anos, mas para nós fazermos os móveis, para nós agregarmos valor, darmos emprego para os catarinenses, exportarmos as portas, que somos grandes exportadores, fazer os móveis, como Vossa Excelência lá, deputado Berlanda, fabrica os próprios móveis das suas redes de lojas, que geram centenas de empregos, nós precisamos de madeira grossa. Então é importante que todos nós, parlamentares, nos engajamos, e eu quero aqui mais uma vez fazer o convite, deputado Volney, lá de São Lugero, que participe também, porque nós vemos com muita preocupação. Inclusive tratamos hoje, deputado Ricardo Alba, tratamos hoje da questão da renovação do incentivo da redução da base de cálculo do ICMS, que vence agora 31 de março, e que a cada ano ela vem sendo prorrogada. E nós temos que fazer a convalidação disso, para que fique de forma definitiva, e estudar o que nós devemos fazer mais para que possamos continuar incentivando o plantio das árvores, porque hoje muita gente está exterminando as florestas, partindo para o cultivo da soja, do milho, e o que será da indústria de transformação? Essa que gera emprego, essa que dá o diferencial macroeconômico que Santa Catarina tem. Então, deixar esse esclarecimento, deputado Mocelin, deixar esse esclarecimento que é muito importante. Eu quero convidá-lo para participar também como líder do governo, porque é muito importante essa visão macro. O que nós estamos dando de incentivo, não é de renúncia fiscal, as duas coisas são muito diferentes, eu vou depois falar um pouco sobre isso, e o que nós damos de incentivo que agrega valor, dá emprego e faz com que esse nosso Estado seja um Estado realmente diferenciado da federação. Com todo o prazer, lhe concedo uma parte, deputado Mocelin.
Obrigado, deputado Milton Albus. E o senhor tocou numa parte que nós temos que desmistificar. Às vezes, a gente condena os madeireiros. Na verdade, a madeira, a árvore adulta, ela não captura mais carbono, vamos dizer assim, na atmosfera, porque ela já chegou praticamente no limite de crescimento. Então, quando eu utilizo essa árvore para fazer móveis, para fazer residências, para outros fins, e eu plantar uma árvore nova no seu lugar, eu estou capturando carbono. Então, o manejo sustentável das florestas é que deve ser incentivado. Eu falo até florestas nativas, florestas que nós temos milhões e bilhões de árvores no Brasil todo, que às vezes parece que retirar uma árvore daquela vai cometer um crime ambiental. Porque muitas vezes a própria natureza, quando ela é até adulta, a árvore cai e abre uma lareira para que para que outras árvores cresçam no seu lugar. Então, utilizar essas as árvores adultas para fazer móveis, para fazer utilização do manejo sustentável das florestas, é o caminho mais correto. O senhor está extremamente correto.
E o Estado, deputado Mussolini, tem que ter um plano macro para a indústria de base florestal e para a silvicultura em Santa Catarina.
Perfeito.
É isso Obrigado que nós defendemos, é isso que nós vamos defender.
Conte conosco.
Deputado Bonet, lhe concedo uma parte com prazer.
Muito obrigado, deputado. Quero primeiro parabenizá-lo e dizer da sua preocupação que isso é fundamental para a economia do nosso Estado. E quando se fala não só na questão das árvores, da indústria madeireira, mas também do incentivo fiscal, que o governo muitas vezes lhe entende como oportunizando o empresário a ter esse incentivo. O incentivo fiscal ele não vem para oportunizar benefício para o empresário e tal, mas ele vem para dar oportunidade de competitividade no mercado, porque outros estados têm esse incentivo e o nosso estado muitas vezes tira o incentivo e nós não vamos vender nem para nós, que dará para os outros, porque os outros estados vão vender aqui dentro e acabar falindo o nosso setor produtivo. Então isso é uma preocupação muito grande. O que nós temos que nos preocupar também quanto incentivo fiscal é de fazer com que aqueles que vêm buscar o benefício direto mesmo, só pelo incentivo fiscal, esses sejam realmente bloqueados. Exemplos tantos que já tivemos em outros estados, onde se instala uma empresa que ela vem com incentivo fiscal total, ganha terreno, ganha galpão, e aí tem um contrato lá de 15 anos ou 20 anos, e quando se encerra, simplesmente vai embora, levanta todo o parque industrial e vai para outro estado ganhar a mesma coisa, e esquece o que aquele estado proporcionou, e deixa ali um grande passivo. Então, isso nós temos que nos preocupar. Agora, o incentivo fiscal é desenvolvendo a economia. Nós temos que ter uma visão ocular e não uma visão reta, porque em volta das empresas que têm incentivo fiscal, nasce a geração de emprego e de renda, desenvolvimento da economia, mas nasce tantos e tantos outros comércios e indústrias em volta, tanta prestação de serviço, na construção de equipamentos e tudo mais, que acaba desenvolvendo o Estado e oportunizando ele uma grande riqueza. Então, nós temos que olhar isso de uma forma muito responsável e fazer com que não se corte assim de uma hora para outra. Tem que convalidar mesmo. Nós temos que nos preocupar quanto a isso. Por quê? Porque tão logo temos preparado para uma venda do produto num regime, e de uma hora para outra muda, e como é que ficamos? Fora do mercado. Então isso é complicado, temos que ter atenção e fazer com que o governo entenda. Tem que ser discutido caso a caso, mas não tomar medidas precipitadas de forma radical. Então,
muito obrigado,
é muito bom isso, agradeço a oportunidade mais uma vez, e eu acredito que os nossos parlamentares aqui, companheiros, nós temos que ter um diálogo com o nosso governo, e tão logo conseguir realmente uma audiência com o nosso governador e tratar deste assunto, que está deixando muita gente aí muito preocupada sem dormir.
Muito obrigado, deputado. E eu vou entrar, justamente eu fiz essa introdução, para entrar no tema que todos nós estamos aqui preocupados em Santa Catarina. Na semana passada eu fui procurado, deputado Padre Pedro, por um empresário que me abordou. Ele disse: deputado Milton, eu estou propenso a comprar uma indústria do setor náutico lá do Rio Grande do Sul e instalar, trazer aqui para Santa Catarina. Mas eu preciso saber se o programa de incentivo do setor náutico de Santa Catarina é uma coisa de verdade ou é brincadeira. Senão, eu não vou fazer o investimento. Hoje, essa pergunta, e eu pedi uma audiência ao secretário da Fazenda justamente para tratar disso, não tive resposta ainda, mas essa é a preocupação dos empreendedores de Santa Catarina. Esse é o risco que nós não podemos cometer: cairmos no descrédito, porque os outros estados estão aí em cima dos nossos empresários, tentando levá-los para fora de Santa Catarina. E o modelo que deu certo em Santa Catarina, deputado Volney, não é aquele modelo da indústria que se instala por um período transitório. É o modelo de incentivo que tem que ser vitalício, que tem que ser convalidado, que traz um plano de negócios, e não hoje é assim e amanhã é assado. Por isso eu quero fazer, mais uma vez aqui, um apelo ao nosso governador do estado, deputado Mocelin, um apelo para que ele revogue. Não vamos ficar discutindo quem assinou ou não assinou. Eu vi uma justificativa do ex-governador Eduardo Pinho Moreira, que para mim soa é uma brincadeira. Ah, eu assinei o decreto para terminar os incentivos de Santa Catarina porque o Tribunal de Contas me recomendou. Desde quando o Tribunal de Contas legisla? O Tribunal de Contas fiscaliza a legislação em curso. Essa, deputada Luciane, é isso que o Tribunal de Contas faz. E quem é o Tribunal de Contas para ditar política tributária no estado? Isso é função do legislativo. Leis é função do legislativo. Ninguém pode fazer nada por decreto mais. Isso traz insegurança para todos. Não pode mais acontecer. Então, não adianta quem assinou ou não assinou. É fácil, é só revogar. E tem que ser revogado. E eu vou dizer por quê para os senhores. Não é só pelo aumento dos custos do cidadão comum, deputado Nazareno, que vai pagar mais pelo alimento na sua mesa, se já não fosse isso o bastante, mas justamente é pela perda de competitividade do nosso estado de Santa Catarina. Porque os outros estados continuam com os incentivos. Se nós tirarmos os incentivos agora por decreto, e a hora é inoportuna, por quê? Deputado Sargento Lima, dia 31 de julho deste ano, todos os estados terão que convalidar os seus incentivos lá no CONFAS. Agora o estado de Santa Catarina tirou tudo. Não vai mais ter chance de arrependimento, porque depois da convalidação de 31 de julho, os outros estados que fizeram lá os seus regimes, totalmente convalidados, não vão mais aceitar que Santa Catarina faça outro. Ela perdeu a oportunidade. Então agora não é hora de revogar nada. Agora é hora de analisar cada caso. Sempre foi hora, e eu disse isso ao secretário Paulo Eli, sempre foi hora de nós termos coisas claras, de nós termos para cada segmento uma política macroeconômica condizente com a competição dos demais estados brasileiros, para gerarmos aqui as riquezas e os postos de trabalho para o nosso povo. Fora isso, não se pode mexer. Isso é um risco muito grande que nós estamos correndo. Não adianta acabar com os incentivos, deputado Gé, em Santa Catarina, se os outros estados continuam tendo. Eu dei o exemplo na semana passada aqui do setor da maçã, deputado Nazareno. Aumento de 25% no custo da produção em função dos incentivos produtos, os inibidores de crescimento e tudo mais que são necessários para a fruticultura. E mais o aumento do ICMS de 4,8, deputado Ismael, para 12. Mas o Rio Grande do Sul continua com 4,8. Como é que o produtor de maçã de Santa Catarina vai vender a sua maçã? Não vai. Várias indústrias centenárias de Santa Catarina, fizeram as contas aplicando o novo decreto, passam a ter prejuízo nas suas operações porque não conseguem repassar isso para o mercado. O que que vai fazer com essas indústrias? Vão demitir gente, vão faturar menos e o Estado vai arrecadar menos, deputado Luciane. Deputada Luciane, essa é a realidade. Então fica aqui mais uma vez o meu apelo ao nosso governador. Não fique discutindo quem assinou. É sua responsabilidade revogar isso. Ou senão, será nossa responsabilidade aqui nesse parlamento votarmos as proposições legislativas para anular o decreto do governo estadual. Essa é a nossa missão para defender os catarinenses. E é isso que nós precisamos fazer aqui. Muito obrigado a todos.